Band Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando o nosso Linha de Passe pós-rodada de Libertadores Sul-Americanas, a primeira da fase de grupos. E a gente começa ouvindo Mastriani, artilheiro da noite, hein? 4-1 para o Atlético Paranaense sobre o Emiliano. Vamos lá.
A sensação que genera o que foi esta vitória aqui em Paraguai?
Bueno, la sensación es linda, obviamente, arrancar ganando. Primer partido de visita importante. Contento por la participación en goles, por el resultado. Y bueno, la verdad que va a ser un torneo difícil, así que es muy importante arrancar de esta forma.
Como que hay un discurso también establecido en Paranaense de buscar el tricampeonato.
Sí, obviamente. Estamos en la competencia. Tenemos un mes cargado, un mes difícil con mucha competencia. Pero obviamente creo que tenemos plantel y vamos a intentarlo. Como te dije recién, no es un torneo fácil, pero bueno, lo ideal es ir paso a paso para poder conseguirlo.
En el plantel mismo uno se percata que hay mucha competencia también, Gonzalo.
Sí, sin lugar a dudas, estamos en un equipo grande, un equipo importante, un equipo brasileño, así que nada, uno tiene que tratar de estar bien, de aprovechar las oportunidades y de tratar de hacer las cosas bien.
Gracias, Gonzalo.
Dale, gracias a ti.
Muito bem, o Mastriani, artilheiro da noite, já foi artilheiro da Sul-Americana no ano passado, né? E o Mastriani estreia com 2 gols pelo Atlético Paranaense nessa Sul-Americana, 4-1. Único brasileiro a vencer nesta noite o Atlético Paranaense, hein? Flamengo empatou, Internacional empatou, Grêmio perdeu, Corinthians empatou. E só o Atlético Paranaense conseguiu sair com vitória e goleada 4-1. Fez o que se espera dele, né, Jean Oddi? A gente imagina um Atlético Paranaense sem muita dificuldade, pelo menos na fase de grupos.
Exato, exato. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Acho que é isso, né? Quer dizer, a gente começou uma rodada de Sul-Americana e de Libertadores com a expectativa de que os brasileiros pudessem todos se sair muito bem na rodada. No fim, foram 5 jogos, 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória. Uma vitória por larga margem, 1 goleada, como acho que tinha que ser, né? Pela diferença técnica absurda entre as duas equipes. A verdade é essa, o Emiliano é uma equipe muito fraca e acho que isso ficou claro. Esse gol de empate até deu ao time local ali 5, 6 minutos de
empolgação,
de empolgação, mas foi só isso, né? E depois o Atlético acho que dominou, foi superior. O Zapelli também muito bem, né? Acho que é importante destacar também, na hora que a gente está vendo essa jogadaça dele, mas destacar o gol que ele faz, destacar a jogada ali no primeiro gol também. Então foi outro jogador que acho que merece destaque pela partida que fez, mas acho que assim, nada surpreendente. O Atlético Paranaense não deve ter dificuldades realmente para ser o líder dessa chave. Lembrando, né, que além do Emiliano, tem o Zuliano.
Zuliano, Emiliano.
E o Danúbio no grupo do Atlético Paranaense, que é certamente a equipe mais forte aí, com toda a possibilidade de avançar na primeira colocação.
É o Atlético Paranaense que entra nessa competição para tentar o feito de 3 títulos de Sul-Americana, algo que nenhum clube conseguiu até agora. Já estavam chamando o Atlético Paranaense de Sevilha da Sul-Americana. Calma, 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 falta muito para chegar lá. 4-1 e com detalhe, hein, Pedro? O Cuca pôde colocar alguns dos jogadores estrangeiros desse elenco, afinal de contas, na Sul-Americana você tem um limite muito maior de colocar os estrangeiros do que, por exemplo, no Campeonato Paranaense. Testou alguns, e aí? O Mastriani, claro, com 2 gols é o grande destaque, mas outro que a gente possa aprovar?
E sempre aquele camisa 5 ali, né? O jogo passando por ele.
Esse é, viu?
Rapaz, Fernandinho, tem futuro. Eu acho que o mais importante é como o Atlético, não é exatamente um jogador ou outro, Mastriani chovendo molhado, os gols pra ele.
Claro.
Mas é o Atlético, é como encara. O Jean traz bem os dados, porque muito se fala força dos brasileiros no continente, será que agora está ficando sem graça? O poder econômico. Então, logo um primeiro dia de competição à vera, para valer, fase de grupo das competições sul-americanas. O Atlético encarou como deveria, mas o teu adversário é fraco. Você vai dizer para mim
passe
que o Racing
cima, então.
Era muito forte? Vai dizer para mim que outros times
Milionários
complicaram?
Flamengo ali?
Não vem, teve uma série muito complicada recentemente. Então, fez o que dele se espera e tem gente que não está fazendo. Acho que isso tem grande valor para você dar o passo inicial. Mastriani, e aí acho que você precisa... A gente sabe, há alguns meses, a gente acompanha a temporada no Brasil, que todo mundo que podia buscar um momento diferente estava de olho nele. Então, é preciso entender por que o cara hoje escolhe o Atlético Paranaense. O que tem de diferente? Por que o Atlético está sempre conseguindo levar vantagem nessas disputas e o cara já dá esse retorno numa primeira partida. O recado que fica para mim é, não tem como ficar caindo em papo, já o adversário é fraco, mas também não apresentou nada de... Não tem o que fazer. E o fazer, às vezes, não é tão simples quanto a gente também aqui, muitas vezes, pressupõe, de debate, vai passar, será que vai fazer 18 pontos, 16, no máximo vai perder um jogo? Não é tão simples. A coisa agora começou, né? A amostragem agora é diferente, é competição sul-americana. Diria Vitor Ernesto, que é forjado em Libertadores, né?
O craque Bierder?
O craque Vitor Hernandes Luiz, que é forjado em Libertadores. Então agora a avaliação já muda um pouco. Mas também acho que o grande papo hoje é a gente não superdimensionar. É muito o que vem de antes. O que, que vem de antes e qual é o impacto do empate do Flamengo? O que, que vem de antes e qual é o impacto do impacto sofrido no final pelo Corinthians? O que, que se traz de antes e o Inter que não engrena? O que, que se traz de antes de um Grêmio focado em Gaúcho? É não tirar essa análise hoje isolada. O Atlético fez o que tinha que fazer.
Exatamente. Craque Bierder.
Craque Bierder.
Não é isso? Craque Bierder, assim que ele é chamado na redação.
Eu gosto de Vitor Ernesto.
Craque Vitor Ernesto, é mais bonito, né? Mas Bierder é mais, né? Mais sonoro, né? Mais sonoro. Boa noite, Bierder, tudo bem?
Tudo bem, apesar das ironias de vocês todos.
É,
boa noite.
Carinho, cara.
Boa noite ao Pedro, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que os times brasileiros hoje, com exceção ao Atlético, que cumpriu o que dele se esperava e se espera, fizeram os outros times parecerem melhor do que realmente são. Perfeito. Principalmente o Flamengo. É, porque nós vamos entender ao longo da temporada o que o Milionários pode produzir, e eu acho que muito menos do que fez hoje. O Atlético não. Colocou seu adversário no devido lugar, não precisou forçar para conseguir a goleada. Assim, saiu com muita tranquilidade, com muita facilidade, não precisou competir com intensidade, fez um jogo muito tranquilo.
Até vacilando para mim em algum momento no primeiro tempo de ceder, mesmo assim... Atropela.
Eu acho que a facilidade do jogo tira um pouco da competitividade dos jogadores.
Desconcentra.
Sendo que a gente está com um treinador que está ali há 5 jogos, né? Se não me engano, 5 vitórias, 5 jogos. As ideias estão sendo colocadas em prática ainda, né? As alternativas que ele vai usar não estão prontas. Mas no jogo de hoje, repito, o Atlético conseguiu o que dele a gente espera. Ao contrário do que fez o Grêmio, que poupou para jogar a final do estadual contra o Juventude. Isso é uma loucura. Loucura. Se fosse contra o Inter, eu entenderia.
Perdeu.
Contra o Juventude, imagina se perder a final do estadual. Num grupo pode perder vaga. O Flamengo, para mim, muito abaixo. Né? O Inter, muito abaixo.
Sim.
Né? E o Corinthians, depois do período de treinamento, a gente vai falar disso bastante durante o linha de passe, também jogando muito menos do que pode. Se o Corinthians tem limites no seu elenco, certamente esse elenco não tem limites se comparado do Racing do Uruguai.
Sem dúvida. Agora, a gente olhando o elenco do Atlético Paranaense, Jean, você tem um baita goleiro que é o Bento. A gente falou do Mastriani aqui, que é uma expectativa de muitos gols aí durante o ano. Já foi assim no ano passado, jogava pelo América. Você tem Canóbio, você tem uma base aí do ano passado que, claro, permanece na...
Um líder que é um gigante do futebol, que é o Fernandinho.
Você tem Fernandinho, que, pô, dispensa comentários. E você tem opções do banco, estava falando até dos estrangeiros que foram, Gamarra, por exemplo, formando ali um dos componentes ali do trio de zaga. A gente olha para o elenco do Atlético Paranaense, porque a gente fala muito do Internacional na Sul-Americana. É um dos mais fortes que tem na Sul-Americana, hoje?
Na Sul-Americana certamente é um dos mais fortes. Acho que é importante porque é um elenco, não é um time titular... muito forte e um banco fraco. Quer dizer,
muito
é um
coeso,
elenco,
né?
Que tem capacidade de igualdade.
Concordo.
Como já vem acontecendo aos bons anos, né? Isso não é uma novidade, não é apenas para esse ano. O Atlético Paranaense tem tido ao longo dos últimos anos essa possibilidade de rodagem e de mudar. Óbvio que, assim, eu repito, o jogo de hoje não é parâmetro para absolutamente nada. A gente ainda está começando as avaliações mais sérias em relação aos times no futebol nacional, porque a gente teve 2 meses e meio de pré-temporada, basicamente é isso que acontece todo ano. Acho que esse jogo ainda não é um desafio dos mais pesados para o Atlético Paranaense.
Nenhum dos jogos da fase de grupo será um desafio pesado. Se a gente parar para analisar, não vai ter isso.
Não vai, né? Porque, como eu falei, o Zuliano e o Danúbio também não vão oferecer a resistência que se imagina que possam outras equipes oferecer ao longo da competição para o Atlético Paranaense. Mas é um time com um elenco que tem essa possibilidade de rodar e manter um bom nível. Não é dos 3, 4 melhores elencos do Brasil? Não é. Agora, é um elenco bom, é um elenco com capacidade de rodagem, agora comandado por um técnico experiente, um técnico que acho que soube finalmente como agir em relação a um episódio que era um episódio que precisava ser explicado, e acho que isso foi... Ele finalmente agiu bem, acho que se aconselhando bem também. Isso tira certamente um peso das costas dele, não que isso deva ser esquecido e não que ele não deva continuar batalhando e lutando por essa causa, como ele afirmou que vai fazer. Mas isso tira um peso que acho que lhe permite focar agora também no futebol, e montar times e fazer substituições e avaliar o jogo, que é algo que ele sabe fazer. Isso acho que nunca se discutiu e ficou claro hoje mais uma vez.
Já, eu acho que, assim, eu concordo com você, eu acho o elenco do Atlético super coeso. O Cuca, além de ser um bom treinador, ele é atleticano. Não que isso seja relevante para o cara fazer um bom trabalho, mas ele conhece a casa. Clube de Atlético do coração do Cuca, para quem não sabe, é o Clube Atlético Paranaense.
E, acho que...
e você olha o que o Atlético pode almejar na temporada. Sei que o Atlético pode almejar a Copa do Brasil, o Atlético pode almejar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, mas a Sul-Americana talvez seja... Você olha para o Inter, né? O Inter hoje é uma decepção também. Foi. Mas o Inter vai ter outra prioridade, a gente falou disso no dia de segunda-feira, o Inter quer o Campeonato Brasileiro. Mas o Brasileiro é a prioridade para quebrar um jejum de títulos. Né? Você olha as outras equipes da Sul-Americana, o Boca vai querer ganhar, os argentinos dão muito valor a isso. Para o Fortaleza seria muito importante. Só um deles passa, a não ser que um deles está no mesmo grupo.
O Racing.
A não ser o Racing também. Os argentinos dão muito valor.
O argentino mesmo.
Dão muito valor. Mas o Atlético é um candidato. Não por causa do jogo de hoje. Por causa do elenco, da capacidade do técnico, do peso da camisa. O Atlético...
Da tradição na competição.
O Atlético, nesse século... Costume. A gente sempre falou que o futebol brasileiro...
Costume com esse tipo de competição pesa, eu acho.
Sim, exatamente. Sim. O Atlético, nesse século, ele entrou no grupo dos clubes que você olha e fala, opa, até mais do que alguns clubes que pertenciam aos 12 grandes antigamente, os 12 gigantes.
Muito mais. Né? Se você falar de século...
Desse século.
É isso.
Ele atingiu um outro status.
Gente, nesse século, o Atlético Paranaense ele tem duas finais de Libertadores, dois títulos de Sul-Americana, uma final de Copa do Brasil, duas finais de Copa do Brasil, título de Copa do Brasil.
Campeonato Brasileiro.
Quase sempre o grande...
Campeonato Brasileiro de 2001.
Quase sempre o grande time.
Vice de outro brasileiro.
O Boca, o Corinthians, na Sul-Americana, que não é o lugar deles. O lugar deles é parte de cima de tabela de Campeonato Nacional para Libertadores. Ele está chegando ali numa reformulação, numa tentativa de se entender. O São Paulo, quando esteve lá, era um processo de reformulação. Mas São Paulo agora que já poderia estar mais amadurecido. Ele quase sempre não está dialogando com a sua realidade e os outros times não estão acostumados. O Ameliano, com todo respeito, outros times fraquíssimos que vamos ver na Sul-Americana nessa fase de grupos ainda. O Atlético não. O Atlético fica muito à vontade nesse tipo de competição. E gerar costume nisso, porque... As oitavas de final, muito provavelmente, você vai ter mais história na competição que seu adversário, salvo uma exceção de você pegar um grande que está por ali.
Para você ser campeão, você precisa fazer grandes jogos.
Um grande que está por ali se reformulando. Mas o Atlético é mais sólido. E aí você vai, talvez, quando a gente falava que o Fortaleza gerou costume da competição, o Red Bull Bragantino, acho que esse ano é muito menos do que ainda se fala. Não é nem perto do Red Bull de outubro para trás do ano passado.
Não.
Mas o Atlético, ele tem essa questão. Você toca no ponto do Cuca, e tem uma conjunção ali, eu discordo de muitas situações, mas é talvez um dos poucos clubes que abraçaria o Cuca nesse momento, tem a relação dele, a torcida antes de qualquer coisa estava gritando o nome dele, ele tem uma questão muito pessoal que ele fala que ele morreu por dentro na época do Corinthians e com os protestos legítimos, então acho que vai até além da identificação dele com o Atlético, é uma questão
Sim, tem razão.
De momento, um time acostumado e o elenco que a gente já listou aqui. Não é pela vitória de hoje, porque a vitória de hoje ela não pode ser desconsiderada, mas eu também não tiro ela como um exemplo único. Acho que o Jean falou isso, né? Muito pouco para a gente... Só que a gente está falando de um cara que muito provavelmente no meio do ano o Bento está na Europa, o Fernandinho, a gente não precisa falar. Mastriani, quantos clubes da Série A queriam? A coisa começa a andar, o Cuca é malandro, sabe? Disso tudo aí. Então é um Atlético que ele é muito mais encorpado, ele tem até um pouco mais de ideia, um pouco mais de tamanho do que a competição pede nesse momento. Isso vai pesar.
Só lembra, eu falei que duas finais de Copa do Brasil, na verdade são três, né? Porque teve a final com o Atlético Mineiro.
Sim.
Também, então, três, com um título ainda, que é recente essa última final. A última não, antepenúltima final de Copa do Brasil.
Tirou o Flamengo do Jorge Jesus em 2019.
Tirou o Flamengo do Jorge Jesus quando foi campeão, exatamente. Aliás, em cima do Internacional, enfim. A gente vai chamar agora um jogador que você gosta muito dele. Você falou bastante dele na redação. Você sabe quem é, né?
Depende.
Não.
Já, o Garro.
Isso aí é para quinta-feira. Isso é para quinta-feira.
É, mas esse não sou eu que gosto.
Vamos devagar.
Garro?
Devagar. Sim.
Craque Garro.
Craque Garro vai falar agora, depois do empate do Corinthians com o Racing. O Racing... Não aquele Racing, né? Não um Racing, um Racing que o Corinthians poderia ter vencido.
Um Racing fraco.
Um Racing fraco.
A gente
fraco. Tem
que falar até para medir o que não foi o Corinthians hoje.
Vamos dar uma olhada. Fala, Garro.
Um grande partido. Segundo tempo se emparejou um pouco. Mas, bueno, nos vamos com um sabor amargo porque vinimos a buscar os três pontos e nos llevamos um ponto. Creo que bueno, são detalhes que por aí temos que corrigir. pero no tengo duda de que vamos a seguir peleando en este torneo, que creo que es un objetivo importante que tenemos.
¿Salió el partido como lo esperaban, dominando si se quiere?
Sí, dominamos la mayor parte del partido, pero bueno, en esta competencia son detalles, no nos podemos equivocar. Y bueno, corregir nada más, con las cosas buenas y malas que hicimos. Es una institución que requiere de mucho, mucho esfuerzo, una camiseta y una hinchada que demanda mucho, entonces tenemos que responder de esa manera. Así que nada, tenemos un gran grupo, un gran equipo y es el primer partido. Creo que vamos a seguir por un buen camino.
Muchas gracias.
A pergunta que eu vou fazer depois sobre o Flamengo, eu faço agora sobre o Corinthians, Jean. Decepção?
Ah, foi uma decepção, eu acho. Primeiro, pelo futebol de maneira geral, né? Porque talvez houvesse a expectativa, apesar do amistoso contra o Londrina, mas acho que amistoso você nunca sabe, né? Como que o time está, de fato, empenhado em jogar da melhor maneira, de mostrar serviço e tudo mais. Esse era um jogo oficial, um jogo importante. É a volta do Corinthians às competições depois de um tempinho parado. E não foi um grande jogo, não foi uma grande atuação. O Corinthians não jogou bem, ainda que tenha chegado perto de vencer, né? Porque fez 1-0, mas também chegou perto de perder, porque depois sofreu o gol de empate, né? Primeiro sofreu um impedido, depois sofre...
Milimetricamente impedido ali, né?
Milimetricamente impedido, depois sofre de fato o gol de empate e depois, por pouco, não toma virada. Então, acho que, de maneira geral, não foi um bom jogo. Foi uma partida decepcionante. A gente pode, acho que... discutir algumas decisões do seu treinador em relação a mudanças ou demora nas mudanças. Eu acho que a escalação titular não dá para discutir. Embora você possa discutir, sim, o Yuri Alberto e o Pedro Raul juntos. Que eu acho
depois
que
entrou o Romero, parece que funcionou melhor.
É, né? e parecia meio óbvio isso pelo que a gente viu no primeiro tempo, né? Pela atuação do próprio Pedro Raul, pelo Yuri jogando aberto, que não funciona tão bem, me parece. E aí, na hora que entra o Romero, inclusive, a gente está vendo, ele começa a jogada do gol, o Garro faz o cruzamento e o Yuri Alberto faz 1-0. Mas, então, assim, eu acho que dá sim para discutir a escalação titular, porém, você tem que dar esse crédito ao treinador que ficou ali trabalhando desde a eliminação do Paulista, tentando enxergar qual era a melhor formação. Só que depois dos 45 minutos iniciais, em se tratando de um jogo oficial, eu acho que já poderia ter voltado com a formação, com o Romero em campo e com o Yuri Alberto como centroavante. Enfim, foi aí que o Corinthians fez 1-0 e depois acaba falhando defensivamente em vários momentos, né, como a gente vai ver agora. Esse gol não valeu, mas depois teve o gol válido. E aí também... Né,
olha, no detalhe, hein? Mas
aquela
no detalhe.
Troca final, assim, eu não gosto muito de ser profeta do acontecido e tudo mais, mas a entrada do Kaká... Aquela coisa...
Frio, cara.
Frio, exatamente.
Totalmente.
Num momento
totalmente
complicado do jogo.
Momento...
Eu acho que existem momentos e jogos e contra certos adversários que faz sentido você colocar mais um zagueiro para tentar se livrar das bolas na área de qualquer maneira e tal. Contra o Racing do Uruguai, com todo respeito ao Racing do Uruguai, é melhor você tentar se defender mantendo a posse de bola, né? Impedindo o seu adversário de jogar. Exatamente. E não colocar mais um zagueiro que frio... Acabou também falhando nesse lance aí, e aí, assim, né, é até cruel com um jogador que tinha acabado de entrar, como disse o Pedro, frio, e você sempre corre esse risco quando você coloca um zagueiro nesse momento da partida. Não foi um bom resultado, não tem drama nenhum.
Sim.
Mas, claro, a gente está falando de um grupo em que tem dois favoritos claros, o Argentino Júnior e o Corinthians.
O Argentino Júnior que venceu fora de
fora
casa.
Fora de casa.
3-2.
Então, um dos favoritos ganhou fora de casa a sua primeira partida e o outro, que é o Corinthians, empatou fora de casa a sua primeira partida. Claro, tem muito jogo, tem muito campeonato, mas não é o começo ideal nessa trajetória sul-americana.
É bom sempre lembrar que esse Nacional é o Nacional do Paraguai, né? Não é o Nacional do Uruguai. E é bom lembrar, na Sul-Americana, só o primeiro passa. Essa briga no grupo, a gente imagina, vai ser do Argentino Júnior com o Corinthians.
Isso. Né? Deve jogar depois a fase seguinte.
Exatamente. O Corinthians larga atrás do seu rival direto, porque o rival direto vence fora de casa, o Corinthians empata fora de casa. Então, assim, o segundo colocado vai ter que disputar com um dos terceiros colocados da Libertadores uma vaga na outra fase. Então, o resultado não foi legal. Não é o fim do mundo, como você mesmo disse, imagina, mas é um resultado que... Sai um pouquinho de gesto, dá para beliscar 3 pontos lá, hein, Pedro?
Mas dá para, não é o fim do mundo, mas dá para ficar preocupado. Novamente, sem se apegar apenas ao jogo de hoje, eu vou olhar um pouquinho para a semana passada. Você pega um time muito frágil semana passada, era amistoso. Eu acho que todo mundo queria entender o que seria do Corinthians com a bola, com as novas peças, um tempinho de trabalho. Se viu muito pouco, pobre com a bola. Hoje um time muito frágil, pobre com a bola. Você tinha o menino Bidon mais próximo do Garro, mas a bola não chegava por ali. O Corinthians tinha muita dificuldade de passar por um jogo do Racing que não tinha muito o que fazer. Truncar, travar, disputar, ser mais físico. Esperava ver um pouco mais com bola na semana passada. Esperava ver minimamente algo com bola hoje para virar e falar. É o Racing, mas tem qualidade do lado do Corinthians. Não são um elenco equivalente. Você não conseguia naquele primeiro tempo ali fazer nada disso. Aí vai para o segundo tempo depois de um gol. Quando você olha para o gol do Corinthians, o Garro, acho que por ter qualidade, é um cruzamento que ele não precisa se esforçar tanto. A marcação é passiva.
É,
o Yuri se marca com facilidade, a gente comentava ali.
O toque do Romero, Romero com liberdade.
Que essa defesa, só expondo como você criou tão pouco e é problemático no primeiro tempo. 1-0. Aí você vai para o final do jogo. Sem bola, mal também. Sem bola contra um time limitado. Então, o Corinthians mal com bola, mal sem bola, não é sobre o resultado com o Racing, não é sobre estreia de Sul-Americana, é sobre o que a gente está querendo ver um pouco mais. Não viu semana passada, não viu hoje, e aí não é alarmista, está tudo errado, crise porque perdeu, mas tem um tom de preocupação de algo que não está acontecendo. E a Sul-Americana, eu não imagino que o Argentino Júnior vai perder ponto para o Racing. Porque o Corinthians hoje, um empate fora de casa, é ruim, porque o Corinthians tinha condição total para mim, totais condições de fazer essa pontuação. Então, o que não vem fazendo, nem com bola, às vezes não está com bola, mas se defende, não cede espaço, mesmo que o adversário seja fraco. O gol no segundo tempo, estou com o Jean, colocar um zagueiro naquela situação, mas a linha de passe aos 80 e tanto, contra o Racing do Uruguai, é um time limitado.
Oitavo colocado no campeonato?
Qual é a sua abordagem ao jogo, sabe? Então, acho que há uma preocupação, sim, não é problema falar que é uma preocupação desse Corinthians, que parece que há muito tempo a gente está querendo ver algo e segue sem ver.
É justo cobrar já tanto? Porque o trabalho do Antônio Oliveira tem pouco tempo, mas teve uma pausa boa para treinamento. É justo já cobrar.
Eu acho que tem duas verdades.
É.
Uma é que qualquer cobrança grande agora é desmedida, injusta. Segunda, o que o Pedro falou. A torcida, obviamente, deve estar preocupada. Porque mesmo no campeonato estadual, depois que o Antônio Oliveira chega, e quando isso melhora muito, tanto o futebol quanto os resultados, o time usualmente foi vulnerável na parte defensiva. Sistema de marcação frágil. E o trabalho do treinador no Cuiabá, que tem no Ranieri, que talvez explique um pouquinho a troca, um cara de confiança.
Puxando ele para a zaga.
Era um trabalho que tinha como principal virtude a capacidade do time se defender e de entender os jogos. Porém, nós estamos falando do Cuiabá, um time pequeno em ascensão, pequeno mesmo, não é nenhum time médio, um time pequeno em ascensão no futebol brasileiro, quem sabe com o tempo se torna e transforma em médio, quem sabe grande, assim, o tempo vai dizer, e um gigante, onde tudo é muito mais, é muito maior, onde a pressão é muito maior. E o treinador está aprendendo a lidar com isso no trabalho.
Sim.
Eu acho que hoje tem muito a ver com o que o Jean falou. Ele não entendeu, talvez não o jogo, talvez não a parte tática, ele não entendeu o peso da camisa olhando para a qualidade dos jogadores para tentar fazer um jogo de imposição.
Não sei, dava, hein?
Não sei por si, porque o time não está pronto na avaliação dele, aí eu vou com o que o Jean disse, o Jean falou, ele treinou a equipe, ele entende o estágio atual da equipe, ele tem as ideias dele e ele percebe, obviamente, que elas não estão implementadas como ele deseja, por isso, falo que é injusto, qualquer cobrança injusta, qualquer cobrança agora. Por outro lado, a gente viu algumas coisas no jogo que não são do tamanho do Corinthians.
Uhum.
Contra um Racing do Uruguai, aí eu não estou me apegando ao clichê, Corinthians, não. A qualidade dos jogadores, a capacidade individual, a quem pode desequilibrar. Que tipo de ideia você usa contra uma equipe dessas? Porque se a gente for olhar o que o Corinthians fez hoje e pensar que é esse o Corinthians do brasileiro, a situação não é preocupante, é assustadora. Mas eu imagino que o time vai jogar bem mais, vai ser melhor, vai ser mais forte, vai ser mais consistente, vai crescer.
Espero que ele tenha tempo, né? Para poder evoluir o trabalho dele e os jogadores também melhorarem
o
rendimento.
Porque o Romero merece a posição de titular. Não sei se é uma questão física.
No lugar do Pedro Raul.
Oi?
No lugar do Pedro Raul. Pedro Raul sai.
É isso?
Não precisa ter o Alberto na referência.
Não precisa ter uma referência.
Não necessariamente na referência.
Se movimentando.
Mas você tem o Yuri Alberto para ser a referência.
É que eu não gosto do Yuri Alberto jogando de costas pivô. Eu gosto dele mais quando ataca espaço, quando ele é lançado para chegar na bola de frente. Eu acho que ele rende mais assim.
Tá? Aí é um gol de quem é referência.
É gol de centroavante.
Sim,
é gol de centroavante, isso aí. O posicionamento de centroavante.
O que eu falei, a facilidade dele para se desmarcar.
Mas eu acho que assim, a questão é essa. É óbvio para todo mundo que está vendo os jogos do Corinthians e que viu os jogos do Corinthians até aqui na temporada, que o Romero fez de tudo para ser titular, já deveria ter virado titular do Corinthians. Porém, o meu ponto é, e eu falei, assim, acho que ele inclusive erra depois de ver 45 minutos do jogo e do que tinha acontecido, ele erra ao não voltar para o segundo tempo já com a mudança que ele acaba fazendo depois. Estou me referindo a essa especificamente, né, do Romero no lugar do Pedro Raul.
Sim.
Porém, eu acho que tem que se dar o direito do treinador, que ficou treinando desde a eliminação no Campeonato Paulista para este jogo especificamente, quer dizer, para recomeçar a temporada com esse jogo e não com o amistoso diante do Londrina, tem que se dar o direito de dizer, olha, você treinou, você sabe exatamente do que esses jogadores são ou não são capazes e, portanto, você tem todo o direito de escalar o time titular que você considera o melhor de acordo com o que você viu nos treinamentos. Só que, mais uma vez, dentro de campo, no jogo, a gente não viu essa escolha como a melhor. De novo, o Romero acabou justificando uma titularidade que até agora ele não conseguiu. É.
O Corinthians, ele tem uma média de um gol sofrido por jogo nessa temporada, hein? É uma média ruim, né? Um gol por jogo, meu amigo, você toda hora tem que correr atrás do prejuízo de alguma forma. E aí a gente tá falando, por onde passa esse problema? Bom, primeiro, é um time que começou com o Lucas Veríssimo na zaga, depois saiu, chegou o Gustavo Henrique, tem Félix Torres, já entrou o Raul Gustavo também, que não é, né? Já teve Caetano, enfim, já...
E Félix Torres que vinha bem, Félix hoje mal. Torres,
exatamente, aí tem muita oscilação ali.
Tem.
Aí você tem ali na frente deles...
Troca de sistema, proteção.
Exatamente.
Se não resolver essa sua prioridade, você vai combater, você vai criar.
Aí você tem um Maicon que parecia que ia melhorando, aí não pode jogar, tá lesionado, enfim. Aí você tem o Fausto Vera, mas você tem o Bidon... Tá ali o problema?
Não, o problema não é a individualidade nem a capacidade de marcação.
É. Porque muita gente girando nesse setor defensivo ali.
É o entendimento dos jogadores.
Mas
literalmente o entrosamento.
Esse giro constante, essa troca constante, você mexe com isso. Você não estabelece o entendimento, né?
Ele teve 18 dias para treinar no time.
Você teve quantas vezes esse time testado? Esse time exigido.
Ah, bom, perfeito.
Esse time...
O time não vale como referência, mas o jogo contra o Londrina, até a expulsão do Fagner e do jogador do Londrina, não estava bem o Corinthians.
Fagner que não foi bem hoje de novo.
Não estava bem o Corinthians. É, o Fagner é um jogador que precisa ser mais bem protegido. E do lado dele, quem fecha um pouco mais para a direita várias vezes é o Yuri Alberto, no atual sistema.
Sim.
Várias vezes precisa proteger o Fagner, que você obriga o jogador a deixar, fica um pouco mais longe do que é o ideal. Não sempre, pode ter a cobertura de um volante ali também, mas eventualmente isso vai acontecer. É, assim, eu tenho muitas dúvidas sobre o Corinthians, assim, dúvidas, eu estou dizendo que não sei o que vai ser da temporada do Corinthians, eu não sei se o time vai crescer muito, se o time vai ter dificuldade, se o time vai lutar por uma vaga na Libertadores,
o que vai ter de contratações mais para frente também.
Para não ser rebaixado, né? Não sei o que vai ser.
Porque é um elenco sem muita profundidade também, né? Você olha para o banco, você tem...
Então, mas você...
Melhorou, claro, em relação ao começo do ano, mas ainda carece.
Mas você não acha que se o time adquirir coesão...
Não, dá para fazer melhor com esse time.
Os jogadores, vários jogadores vão ser melhores do que eles parecem ser?
Claro, claro.
É claro. E fora que assim, na hora que você...
Acho que essa é a questão.
Porque é um elenco que, quando você fala profundidade, você está falando em relação ao número de jogadores, talvez não tenha tantos assim. Agora...
Ou se eu olhar para o banco e falar assim, esse cara aqui dá para fazer porque resolve, tá? Ele tem mais opções.
Mas é um elenco com vários bons jogadores, é um elenco que você pode ter um time arrumado e que, a partir do momento que esse time está arrumado, se ele começa a temporada para valer, porque a temporada para valer começa agora... Se ele começa a temporada para valer bem, mudar uma ou outra peça, eventualmente fica mais tranquilo, né? Quer dizer, fica, o que o Binner estava falando, você consegue, a partir de um desempenho coletivo, melhorar as individualidades e fazer com que jogadores que hoje talvez não sejam vistos como opções de primeiro nível se tornem essas opções. Agora, claro, tudo tem que partir também de um crescimento coletivo. A questão é, como sempre, o tempo que ele vai ter, porque assim, Há pouco entrou no estúdio um companheiro nosso, cujo nome evidentemente não citarei, mas que tem uma simpatia pelo Corinthians, e ele entrou aqui no estúdio falando assim, fala muito do Carpini, mas esse Antônio Oliveira tá na mesma...
Ah, ele tava cornetando já na redação.
Ele já tava cornetando.
Ele tinha acabado de elogiar o Antônio Oliveira na hora do gol.
É verdade.
Esse amigo aí.
Ele virou o primeiro tempo, ele falando, tá aí o Carpini do Corinthians.
Mas ele tava
aí,
dizendo que tem uma agenda negativa no Morumbi ou agenda positiva no Corinthians? Não,
esse papo de agenda negativa e positiva é mais que você, Bibi. Ele estava dizendo...
Vamos lá.
Você pode explicitar essa sua ideia sobre agendas positivas ou negativas.
Preparamos um linha sobre
você
isso.
Você fica à vontade em relação a isso. Mas o que ele estava dizendo é...
Tá liso,
como corintiano que é, ele estava dizendo... Pô, falam tanto já corneta no Carpini, pressão no Carpini, o Carpini é o cara ideal, não é? Porque não existe já essa discussão em relação ao Antônio Oliveira. Não acho que deva existir nesse momento, tá?
Também não acho, hein?
Não, mas... Até porque tem uma grande diferença.
Mas eu só estou trazendo um pouco desse clima. Sentimento.
Até porque tem uma grande diferença. É, que não é a nossa pauta. De onde parte o time do Carpini e de onde partiu o time do Antônio Oliveira. Como eles pegaram as equipes. É só isso.
Perfeito.
Isso não é a nossa pauta, mas são situações muito diferentes.
É eu acho que um regride e o outro ainda não evoluiu. Acho que isso é uma questão...
Acho que evoluiu um pouco.
Você acha que o Antônio Oliveira não evoluiu? O trabalho do Antônio Oliveira não evoluiu?
Acho que eles evoluiu um pouco.
Eu queria ver bola, eu queria ver criação com bola.
É que tem
bola.
Pouco também, Pedro.
Não, eu acho que não. Eu acho que você tem peças, você ainda não tem entendimento do sem bola.
Eu digo pouco tempo.
Ah.
Pouco tempo.
Pode ser.
É claro que o Antônio Oliveira tem muito mais peças do que o Mano tinha,
mas do outro
por
lado
exemplo.
Lá...
Os caras foram chegando.
O ponto do Carpini é que tá todo mundo falando que tinha algo e tá regredindo.
É isso?
E a sensação aqui é que... Pouco ou muito, está andando devagar. Eu acho, por exemplo, que ainda não consegui ver coisas positivas ou interessantes. Isso aqui é uma dinâmica que está funcionando.
No Corinthians?
No dinâmica. O que eu acho que você pode falar.
Você pode dizer que...
tem qualidade. Só uma... A tentativa de Yuri Pedro, que eu acho que vai ser breve, porque não está funcionando, não funcionou.
Mas por
o
causa
Romero
do Pedro.
O Romero já sabe... Tudo bem, mas era uma tentativa que foi feita. O Romero já sabe...
Você espera que o Pedro Raul faça muitos gols do Corinthians?
Não, eu espero que o Pedro Raul, nessa configuração que não aconteceu... que ele vire uma opção ao Yuri que possa vir acontecer na melhor configuração. Ponto. Não acho que os dois têm que jogar junto. Tentou, não rolou por enquanto.
Tá.
Pode vir na frente. Que ele venha a ser uma opção ao Yuri que pode ser um bom nome numa configuração de ataque. Ok.
Perfeito.
Tá, inclusive é o mais lógico, né? Do ponto de vista tático. Eu entendo essa coisa de querer...
Já voltar pro Romero.
Porque o Yuri, queira ou não, assim, o Yuri é um jogador que tem uma qualidade que, ok, ele não mostrou ainda no Corinthians. É um jogador valorizado, do ponto de vista financeiro mesmo, estou falando, né? Sim. Como patrimônio do clube. É um cara que a gente sabe que é um dos jogadores mais valiosos que o Corinthians tem no seu elenco. Pedro Raul foi uma contratação que também não foi barata. Então, olhando para essa questão, olhando para o ponto de vista da qualidade, porque a gente sabe que o Romero também não é uma sumidade do ponto de vista técnico, não é um
jogo... É incrível que é artilheiro do Corinthians na temporada junto com o Yuri Alberto. Os dois têm o mesmo número de gols.
Pois é, mas acho que assim...
Ele é muito
o
útil.
O rendimento do Romero ninguém pode discutir.
Romero é um operário, temporada. Que o Birner fala.
É
de bom nível.
O que eu quero dizer é que assim, é normal que um técnico muitas vezes tente colocar em campo no seu time titular os melhores jogadores ou os jogadores com mais potencial de maneira geral. Só que quando você está falando de dois centroavantes, eu acho que essa história ela muda bastante. Quer dizer, precisa jogar com dois centroavantes, você precisa ter dois centroavantes. Eu vou citar assim. O Lautaro e o Thuram na Inter.
Tá.
Não, eu não estou fazendo comparação, Birner. Não adianta me olhar com essa cara. Eu não estou fazendo... Mas primeiro que assim, você tem um jogador... Ambos têm uma capacidade enorme de jogar como segundo atacante, de jogar mais pelo lado, de não ser centroavante e tudo mais. Eu não estou nem entrando na questão técnica, no quanto são bons ou não são bons os atacantes do Corinthians. Mas eu acho que eles são mais centroavantes mesmo. Por mais que essa ideia do Yuri e que exista um olhar de qualidade técnica para o Yuri Alberto, eu não vejo ele atuando muito aberto, quer dizer, como um segundo atacante.
Então, mas aí você entra numa questão que tem a ver com o que o Pedro fala, e por isso eu também preferia ver o Romero jogando. Porque se você usa o Yuri mais aberto, eu também não gosto. Está muito aberto para o meu gosto, assim.
É, então.
E você tem o Garro no time. Né? Você precisa recompor com duas linhas de quatro. Quem vai recompor pelo lado? Porque se você tem um outro jogador pelo lado, que poderia ser o Romero, que está jogando muito mais, e você tem o Yuri mais solto, se movimentando, não precisa ser um centroavante de área, mas como o centroavante da equipe, você dá liberdade para o Garro receber a bola no espaço melhor do campo, e esse é um jogador que faz a diferença no elenco do Corinthians. Você tem o Romero chegando mais pelo lado, né? Você escolhe quem vai jogar do outro lado, não sei se o Wesley, aí depende do jogador. E você consegue recompor com duas linhas de quatro sem obrigar o Yuri a jogar tão aberto. Então, essa ideia do técnico, eu acho que ela tende a naufragar. Isso, porque o Yuri faz muito sacrifício para o Garro, que também faz sacrifício.
Eu também acho que
tende poder a jogar naufragar. No lugar então, melhor para ele.
Não, assim. Só assim, deixando claro, Binner, eu também acho que tende a naufragar. Eu já disse que eu teria voltado com o Romero para o segundo tempo já, pelo que foram os 45 minutos iniciais. Mas eu também acho que, assim, você dá um tempo para o técnico trabalhar. Ele passa semanas treinando. Você tem que dar um crédito, pelo menos, na hora que começa. Sim. Porque na hora que sai o 11 inicial, você não pode pôr, cadê o Romero titular? Não,
e tem uma coisa que me pega muito sobre o Romero nesse jogo. Nós somos no momento do Corinthians que cada resultado positivo é importante também para os jogadores melhorarem sua autoestima, sua confiança, porque o começo do ano foi muito pesado. Por isso, por exemplo, o empate contra o Palmeiras, do jeito que foi, mesmo sem ser uma grande atuação, foi uma coisa enorme nessa temporada. Você tem jogadores ali menos experientes. Aí você tem o Romero no banco, em boa fase, para pegar um jogo de Sul-Americana, fora de casa, né? Um jogo no Paraguai,
sim,
né? Onde o Romero vai ser olhado de um outro jeito, onde ele vai entender melhor a situação do jogo. Você não usa. Por quê?
Pois é.
São coisas que, assim, não estou falando que o técnico está errado, mas são coisas que a gente, aqui, num programa onde a gente discute futebol e, nesse caso, o Corinthians, a gente precisa entender o porquê. Eu, se estivesse na coletiva,
Perguntaria
por que o Romero, um jogador experiente, que vive a fase que vive, acostumado com jogos continentais, não começa um jogo
que
como
sempre
esse.
Sempre que entra, dá a resposta.
Por quê?
Deu resposta no
E talvez o técnico tenha uma boa resposta.
Eu até acho que essa pergunta deve ter sido feita.
Ou está sendo feita.
Aliás, a gente tem um trechinho da coletiva aí. Vamos colocar?
Por favor.
Mas o Antônio Oliveira não está falando.
Deixei a bola pingando para você.
Deixou pingando. Quem está falando é o Lazzarone e o Ranieri também falou.
Assina a súmula.
Exatamente.
Ah, tem
Vamos
isso,
ver.
É verdade.
Tem
esqueci,
isso, vamos lá.
Esqueci.
Boa noite. Vamos lá, por partes. Primeiramente, eu acho que nosso primeiro tempo foi abaixo, aquém do esperado. A gente pode fazer mais e melhor. A gente teve algumas dificuldades para furar o bloqueio defensivo deles e acabou que a gente não conseguiu criar tantas oportunidades de gol. Na segunda parte, melhoramos um pouquinho, não foi nem a quantidade que a gente gostaria, mas acabou saindo na frente e acabamos tomando um gol de empate. Na verdade, é o seguinte, a gente tinha acabado de tomar um gol de bola parada, onde a estatura da nossa equipe estava um pouco mais baixa do que o habitual na entrada do Romero, na entrada, não me lembro do outro jogador agora, foi o Fausto Vera. Então acabou que a gente diminuiu a estatura da equipe. E por conta disso, a gente optou por colocar um zagueiro para aumentar a estatura da equipe, mas não mudou a estrutura. Então eu entendo o teu questionamento, mas a gente pode fazer mais e melhor para as próximas partidas.
Ranieri, boa noite. Queria saber de você, Ranieri, com relação a por que um desempenho tão abaixo do Corinthians, mesmo depois de tanto tempo de treinamentos, né, se você concorda, né, com essa opinião, e também sobre essa dinâmica de você atuar no meio de campo e ao longo do jogo também ser recuado para jogar de zagueiro, etc., e se isso é um trunfo aí do período de treinamento. Obrigado.
Boa noite. Eu acho que, por mais que tenhamos passado um tempo treinando, acho que o ritmo de jogo, né, a partida é outro nível de competição. Então, acredito que por mais que a gente tenha passado esse tempo sem jogos oficiais, acredito que por ser uma primeira partida de uma competição difícil, seria até esperado a gente vir um pouco abaixo. Não tanto, lógico, a gente pode fazer muito mais e melhor, assim como o Bruno falou, mas acredito que isso seja normal, um tempo de adaptação para a equipe, um grupo novo que vem jogando junto há pouco tempo, então acho que isso seja normal. Quanto à minha entrada na linha, é um sistema que o Antônio usa há muito tempo e que eu me sinto confortável em jogar dessa maneira. Acredito que facilite um pouco mais para a gente ali na defesa, deu mais liberdade para os nossos zagueiros fazerem algumas coberturas. Então, acho que para mim é tranquilo e não me incomoda nem um pouco. E acho que até facilita para a gente ali no nosso desempenho defensivo.
Daniel, aqui, a gente está falando muito desse jogo, mas pensando na sequência da competição, o quanto o Corinthians perde além desses dois pontos, né? Porque o Argentino Júnior, historicamente, é o time que vai ficar nas cabeças ali com o Corinthians, a tendência.
Muito bem, tá a palavra do Lazzarone, também do Ranieri. A gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no Linha. No próximo bloco, o Flamengo, que foi a grande decepção da noite, né? Ou não?
E o Inter?
Não, acho que o Flamengo foi mais.
De quem se espera mais, né?
É. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. É, o Grêmio perdeu, mas com reservas, né?
Sim.
Eu tava com reserva.
Mas foi o único que perdeu.
Voltamos com Linha de Passe, hora de falarmos do Flamengo, que com um jogador a mais a partir ali dos 15, 16 do segundo tempo, não conseguiu vencer o Milionários, hein? Saiu na frente, gol de pênalti, mais um do Pedro, 12 gols em 12 jogos, mas acabou sofrendo empate e o Tite falou na coletiva depois do jogo. Vamos lá.
No futebol, às vezes, ele se apresenta a diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os dois atacantes centrais. E um erro, às vezes, excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos e acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até da altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem que ser um passe muito no pé.
Muito bem. Eu falei que foi a grande decepção da noite. O pessoal lembrou aqui um pouco do Inter, que também ficou no empate pela Sul-Americana. Mas, olha, o Flamengo, pelo jogo que deixou de produzir, pela oportunidade que teve de vencer com um jogador a mais, pela diferença brutal dos elencos, para mim é a grande decepção mesmo, Jean.
É, eu te entendo, William. Acho que assim...
Olha o gol que o Vinha perde.
É, aliás, o Vinha fez uma partida muito fraca.
Muito fraca.
Muito fraca. Muito. Não só pelo gol perdido, mas defensivamente muito fraca.
Principalmente na parte defensiva.
Errou demais, né? Eu acho que é, exatamente. Principalmente pela parte defensiva. Perdeu o gol, acontece, mas ele realmente errou muito. E acho que é o que você falou, William. Foi um jogo muito fraco do Flamengo de maneira geral, né? É, o próprio gol chega num momento que o Flamengo não era superior. Talvez o Flamengo tenha sido um pouco superior naqueles minutos iniciais do jogo. Depois a gente não imaginava ver o Milionários produzindo e chegando como chegou. Inclusive, finalizou quase que o dobro de vezes que o Flamengo. Aí, para mim, tem dois pontos, assim. É, a gente pode... Primeiro ponto é... Eu continuo achando o Flamengo favorito para a Libertadores, claro, e favorito para o Campeonato Brasileiro, pelo elenco que tem e pelo treinador que tem. Esse é um ponto. O outro ponto é um exagero ao se considerar essa equipe ajustada, formada. Eu acho que tem que ser exagerado demais nessas avaliações sobre o estágio em que o Flamengo está, baseado num campeonato como o Campeonato Carioca. Sinceramente, eu acho que existe esse exagero. E falei isso ontem aqui.
Foi.
Então, assim, não tô falando agora, depois. Claro que o Flamengo tem de tudo para... Desse grupo vai passar com facilidade, sem dúvida alguma. É, continuo considerando, como eu disse, o favorito para as competições que disputa. Mas, assim, não é uma equipe completamente formada, não é uma equipe pronta. O segundo ponto é as mudanças. Acho que foram mudanças que fizeram o Flamengo sofrer. Né? Assim, não dá para dizer, a gente fala muito da qualidade do elenco do Flamengo, você coloca um lateral esquerdo de seleção uruguaia. Sim. E ele vai muito mal, então assim, não é normal também ele ir tão mal quanto foi. Luiz Araújo acho que fez falta, né? O Cebolinha teve mal, o Bruno Henrique ficou mudando de lado, ali foi um pouco melhor que o Cebolinha, mas no meio campo também é claro que o De La Cruz faz falta, não tem
pra
muito
caramba.
O que se discutir.
Teve um Davi Luiz na zaga,
essas as quatro mudanças. Então, assim, acho até que as mudanças também fizeram com que o nível de jogo hoje, especificamente, caísse um pouco. Mas, claro que, olhando para os nomes que entraram, não dá para dizer que o Flamengo não poderia ter jogado mais, produzido mais e ter vencido esse jogo. Como imaginava, aliás, Vitor Ernesto Bider, que usou um termo ontem. Qual foi o termo?
Qual foi o termo?
Esqueci.
Eu também.
Você esqueceu?
Não era atropelar, né?
Atropelar.
Foi esse o termo.
Foi atropelar.
Não foi?
Dimas, foi? Por favor, recupere.
O termo foi o mesmo que você usou ao meu lado e você citou que o Inter faria a mesma coisa.
Qual?
Passar o carro.
Passar o carro.
Tá.
Outra forma de dizer, atropelar.
Exatamente. Sabe, eu gostaria muito que vocês destacassem aí cada coisa certa que eu falo, não só assim. Ficaria muito bom. A gente pode até fazer uma apanhada se quiser, mas eu não vou entrar nessa. Seguinte, me espantou a atuação do Flamengo negativamente. O Flamengo fez o Milionários parecer melhor do que realmente é. O Flamengo, eu tenho algumas explicações, só que elas para mim não deveriam na prática funcionar. Por exemplo, De La Cruz. Com De La Cruz, é óbvio que como segundo jogador de meio de campo, o Flamengo tem muita construção por dentro. Quando você tem muita construção com esse jogador, primeiro você dispersa a marcação adversária, que precisa dar mais atenção do que precisa dar ao Pulgar e principalmente ao Igor Jesus. E também ao Alan, depois. Segunda questão, o Arrascaeta ganha espaço. Terceira questão, o adversário se preocupa muito em fechar por dentro, porque o volume de jogo começa a acontecer por ali e aí sobra espaço para o lado e quem joga pelos lados também cresce. Então tem um efeito bola de neve na perda desse jogador, teve nessa partida, muito grande, mas não é para acontecer.
Então, é isso.
Pelo que o Flamengo tem, não é para acontecer. A segunda questão...
Jogador importante, mas você tira, não pode cair tanto quanto caiu.
Eu acho que perder um pouco na construção, ok. O que me assustou no Flamengo foi a parte defensiva. O Jean falava, por exemplo, da atuação do Vinha. Eu concordo completamente, porque você olha o cruzamento em que a bola vai na trave. Muita liberdade. As coberturas mal feitas, espaços de ambos os lados. E aí tem um outro detalhe. O Bruno Henrique tenta recompor pelo lado direito. O Bruno Henrique é mais jogador que o Luiz Araújo. Mas o Luiz Araújo, por uma questão física, consegue recompor melhor
Claro. Que
o Bruno Henrique. Então você começa a ter vários pequenos impactos defensivos com os quais esse time... que sobrou no campeonato estadual contra todo mundo, ou quase em todos os jogos, não estava acostumado a lidar. Contra uma equipe, no máximo, medíocre. Milionários. E eu não vou falar que o Flamengo resvala no medíocre. Eu falei ontem, e continuo achando, que o Flamengo tem enorme margem de evolução. Acho que o time vai render muito mais. Concordo com o Jean. Continua sendo um dos principais, um dos raros grandes favoritos ao título da Libertadores. Mas a atuação de hoje é para ser criticada e com as trocas o time não pode cair tanto de rendimento, porque entrou o lateral da seleção uruguaia, entrou o Igor Jesus, que vem fazendo um bom campeonato, uma boa temporada, entra o Alan, que meio mundo queria, entra o Bruno Henrique, que é uma lenda no clube.
Sim.
Né? Então você não está falando que você teve uma perda muito grande de qualidade. E aí foi o jogo coletivo. Então, é algo para o Tite pensar de agora em diante, porque ele vai ter que mudar o time muitas vezes durante a temporada por perda de jogadores, por calendário desgastante, etc. e tal, que a gente está cansado de falar aqui.
Para o que fica de recado, de visão, não vou ser alarmista por conta do empate com o Milionários. O Flamengo pode fazer 16 pontos na fase de grupo.
Ainda ser a melhor campanha, ok.
Da questão. Me pega muito uma observação que o Eugênio traz hoje durante a programação, o Eugênio lá da nossa equipe, cobrindo, e ele conversando com os membros da comissão técnica, eles falavam, não, porque está todo mundo muito preparado, os treinos, sabe, todos os jogadores participam, a ideia está na cabeça de todos eles, então a gente acha que não tem impacto fazer uma mexida aqui e uma mexida colar. O Vinha não está tão preparado, não é pelo jogo de hoje, porque não estou falando do desgaste, da altitude, do segundo tempo, da intensidade, e não estou falando nem do gol, os 4 minutos poderia ter mudado a história, mas muito do sem bola. O Igor...
É o sem bola que me assustou mais.
Não, porque o Igor, para fazer um ajuste, o Fabrício Bruno acabou jogando, Davi Luiz por ali. Davi Luiz também não está exatamente... Claro, o Flamengo não estava protegido como esteve nos últimos testes. O Igor, qual é o grande diferencial para mim do De La Cruz? Que não é estatística, gol, todo mundo está cansado de falar isso. É como ele descomplica quando parece que algo vai ficar complicado. Ele vai te oferecer uma linha de passe, ele vai achar um passe que parece simples, mas que o Igor não vai achar... Ele vai dominar um jogo, talvez, uma bola, talvez, com a qualidade que o Arrascaeta foi dos poucos, conseguir dominar a bola no tempo certo. Não é só altitude, altitude também. Então, nem todo mundo está na mesma rotação. E isso é um alerta que fica, para não ficar nesse papo, está todo mundo preparado, troca uma peça aqui.
O Tite falou que 9 jogadores sentiram na parte física, por isso que ele mexeu no time. Né?
E acho que é normal. Aí entra a questão da altitude. Não fez o gol no início, falhou em finalizações. O nível do Flamengo não é para falhar 2 vezes em finalizações para abrir um placar, que você tem que buscar a vitória, não um grande desempenho, porque você está na altitude. E aí falhou também depois por uma questão física, sim. O próprio domínio do Pulgar, depois que ele já dominou, já perdeu, a corrida para trás, só não está correndo para trás, que é algo que não faz muito, né, no lance do gol do Milionários, corre muito para trás. Fabrício Bruno perde a referência ali do cara que vai acabar atacando a área. Marcação dentro da área, que tinha mais jogadores do Flamengo, também fica perdida. E tem um tempo ali que o time adversário domina muito melhor. Então, assim, não está todo mundo, como disse o Jean, amplo, favorito, todo mundo, não está todo mundo tão ajustado. O Flamengo tem um 11 ali pelas mãos do Tite, com a zaga, com o Fabrício, com o Léo, com o De La Cruz descomplicando a situação, com a lateral que não é com o Vinha, com uma ponta que ainda não é o Bruno. Eu acho que também já está daqui a pouco precisando a gente debater a situação do Bruno, se pela ponta direita, se ele pode fazer uma outra função nada o Pedro, não necessariamente um 9 de referência.
Sim.
Mas como construir se não tiver um Pedro, um outro modelo de ataque, porque o Bruno pela direita acha que não vai compensar o que o Tite pede.
Hoje ele colocou então, o Luiz Araújo e puxou o Bruno para o meio.
Tranquilos para o debate. Porque o Flamengo, quando foi testado, falou, não, o Flamengo foi testado contra o Fluminense. O Flamengo foi testado a chegar numa final e a conquistar um título que vai confirmar no fim de semana sem tomar gols. Não acho que o trabalho vai aí desmoronou. Agora começou a Libertadores, esse é o verdadeiro Flamengo. Não, até porque esse nem é o principal Flamengo. Mas alguns pontos que cabem à reflexão do que a gente tem até aqui, repito, não vamos pegar só o jogo de hoje para análise do problema.
Não, esse
de
é o
hoje.
Principal Flamengo, ele só não está inteiro.
É o que você traz mas até é aqui e o jogo hoje te apresenta quando você teve que trocar peça. Não, a sua troca de peça não está tão bem ajustada
é o seguinte,
quanto o seu principal.
Se a gente fala.
Você não tinha o De La Cruz, você não tinha a zaga principal e o Bruno não, hoje
perfeito,
não é
tem
pela
a perda de qualidade,
não,
mas não, eu acho que
bem,
é o principal.
Mas assim, o que a gente fica. A gente sempre fala aqui, passar para o Jean que ele quer a palavra.
Claro.
O que a gente sempre fala aqui é o seguinte, o Flamengo tem dois times excelentes.
Sim.
O segundo time do Flamengo também brigaria por título. O segundo time, porque é muito equilibrado, a diferença é muito pequena entre titulares e reservas.
Qual jogador do Milionários o Flamengo gostaria de contratar para ter no seu elenco?
A gente estava falando isso hoje, até quando a gente estava fazendo o intervalo.
A Multicam.
Nossas redes sociais, nossa Multicam. É o seguinte, você está querendo dizer, Birner, que o time, segundo time do Flamengo... É melhor do que o titular do Milionários?
Individualmente.
Individualmente? Falou sim.
Sim.
Sim. E é. E realmente é.
Sim.
Então eu acho que mesmo que não seja o time... Algumas peças tenham sido mudadas, falta o De La Cruz, colocou o Vinha, colocou o Davi Luiz e tal. Eu acho que pelo que a gente fala, não é para ter essa queda de rendimento, Jean.
Ah, então, ainda que a gente constate e seja unânime a opinião de que as mudanças fizeram diferença, e acho que fizeram pelo nível baixo de rendimento das peças que entraram, isso acho que, aliás, vale principalmente para o Vinha, tá? Dos quatro caras que entraram
foi
no
o pior,
time.
Né?
É, que foi o pior deles. Ainda que a gente constate isso, eu acho que jamais nessa temporada aí, né, vai se poder fazer ao Tite uma crítica em relação a ter mudado a equipe. Tá? Ah, claro, a não ser em casos muito extremos, a gente acho que lembra o Campeonato Brasileiro do ano retrasado, quando o Flamengo abre mão do seu time completamente titular num jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, que poderia de alguma maneira, se o Flamengo...
Dorival.
O Dorival, exato. Ele abre mão do time... Ali eu acho que houve um equívoco.
E foi 1-1 o jogo.
Porque...
Né?
Exato. Ali eu acho que houve um equívoco porque, enfim, em certos momentos você tem que falar, não, pera lá, esse jogo é muito grande, esse jogo pode me recolocar na briga pelo título brasileiro, eu não vou mudar todo mundo, que foi praticamente o que fez o Dorival naquela ocasião. Mas tirando casos assim... Eu acho que já, você pode fazer inúmeras críticas e poderemos fazer inúmeras críticas ao Tite, às escolhas dele, às substituições. Mas dificilmente a gente pode criticar um técnico que tem no banco Vinha para o lugar do Ayrton Lucas e resolve fazer essa mudança, né? Que tem o Bruno Henrique para colocar no lugar do Luiz Araújo ou do Cebolinha e resolve fazer essa mudança.
Assim.
Pelo contrário, ele é obrigado... a mudar essas peças constantemente, porque você não monta um elenco com essa riqueza, com essa fartura, para ficar jogando só com o seu time titular. Ele tem que usar esses caras, claro. Por uma questão de gestão de grupo e por uma questão óbvia de dosagem, de tempo, de minutagem, numa temporada que é alucinante com a temporada brasileira. Então, mudar não é o problema. O problema é o rendimento, eventualmente, depois dessas mudanças.
Por exemplo, eu concordo contigo sobre Vinha e Ayrton Lucas hoje, que o Vinha entrou muito mal. Quando o Vinha foi contratado, e eu não descarto que isso ainda aconteça, eu e mais pessoas, inclusive, acho que o Jans chegou a comentar isso também, senão você...
eu acho uma baita briga, se é isso que você vai falar sobre
titularidade. Principalmente ele ganharia a posição de titular.
Mas a maioria...
Eu comentei isso.
A maioria pensa também, assim. Eu mesmo falei, com o tempo o Vinha titular.
E a atuação de hoje, não impede que isso aconteça.
Exatamente.
O Vinha não desaprendeu a jogar bola, o Jean acompanhou recentemente, a gente acompanhou muito mais de perto que o Vinha não desaprendeu a jogar bola.
Mas acho que houve um certo exagero em relação à capacidade e à qualidade do Vinha. Eu não queria entrar nisso agora, porque de um jogo como o de hoje, é uma crueldade, porque esse não é o Vinha que a gente conhece.
Não é tanto assim.
Também. Eu acho até que...
Ele é um jogador taticamente muito inteligente, se posiciona
exato,
bem.
Exato, ele serve de várias maneiras. Na Roma, o Mourinho até escalou ele várias vezes como zagueiro pela esquerda, mas assim, ele não conseguiu se firmar e ser titular em momento algum ali. Depois mudou de clube também, no Sassuolo não conseguiu ir bem. Então, assim... E acho que houve até um certo exagero na época do Palmeiras mesmo em relação ao que era o Vinha. Agora, isso não significa que ele seja mau jogador. Eu acho que ele pode ser muito útil para o Flamengo. Você ter dois laterais do nível de Ayrton Lucas e de Vinha, acho que você está muito bem resolvido, queria, né? Em relação à lateral esquerda. Então, não é essa questão, assim. Se ele foi em algum momento superestimado, é um outro ponto. O Vinha de hoje não é o Vinha. Hoje foi muito abaixo, de fato. Mas, assim, o Flamengo tem opções e ele vai ter que usar essas opções constantemente, porque são muito boas opções no banco de reservas. E o Tite não só não pode ser criticado por fazer essas mudanças, como, repito, ele tem que fazer essas mudanças tendo as opções que ele tem. Diferente de outros técnicos que talvez olhem para o banco e falem, não, aqui, cara, eu vou ter que tirar um pouco mais dos meus titulares, porque eu não tenho como ficar rodando muito numa temporada.
E acho que a responsabilidade fica nas costas dos jogadores, porque aqui você tem uma briga por posições, a gente acabou de falar de Vinha, Ayrton Lucas, muito intensa. Poucos jogadores do Flamengo, você pode dizer, olha, esse cara dificilmente sai da equipe. Depende da ideia do técnico, depende do momento do jogador, depende da parte física. Então, o grande desafio do Tite, no início do ano, qual era? Como administrar um elenco com jogadores muito grandes que haviam causado problema em outros clubes, com outros técnicos, e como utilizar melhor o elenco. Sim. O desafio continua. Mas se você for olhar de onde o Flamengo saiu quando o Tite chegou e o que é o Flamengo hoje, por isso concordo com o Pedro, não tem alarme, não tem nada, é uma atuação abaixo. Fazer qualquer tipo de alarmismo agora é um exagero sem tamanho. É caça-clique, para ser bem direto.
Com questões que explicam.
Então,
questões que explicam, não é?
Que explicam isso.
Caiu tudo.
O desafio continua. Se ele vai ser bem-sucedido, não dá para saber. Se ele vai conseguir usar 70%, 60%, 80% do potencial do elenco, se vai ser campeão, não dá para saber. Dá para saber que o time está encaminhado e que hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma atuação ruim. E a gente espera que, quando ele for mexer na equipe outras vezes, que o Flamengo consiga atuar num nível melhor.
A gente precisa fazer um break, mas antes disso, vamos rodar os gols do jogo do Grêmio, que perdeu para o Strongest por 2-0.
Isso eu sei que muita gente discorda de mim, mas...
Não, mas eu quero te ouvir quando a gente vê os gols aí. Ó, Ursino e Trivério fizeram os gols do Strongest. O grupo do Grêmio é um grupo meio encardido, é um grupo chato.
O Strongest não vai ganhar só do Grêmio lá em cima.
Pois é.
Isso.
E o Renato faz uma opção até arriscada. Escalou reservas, perdeu, em detrimento aí do Campeonato Gaúcho, que ele quer ser campeão.
Eu sei que a taça é muito importante, eu entendo como pensa o Renato, eu respeito, mas se fosse uma final contra o Inter, eu até entenderia. Uma final contra o Juventude, com todo respeito ao time de Caxias, com todo respeito ao Juventude, ela não pode ter o mesmo peso. Eu acho que num grupo como esse do Grêmio, onde o Grêmio é sim favorito a chegar à fase seguinte, porém, é um grupo que oferece algum risco, ao contrário do grupo do Flamengo, dos grupos do Flamengo e Fluminense, só para fazer uma comparação, esse jogo tinha que ser tratado de outro jeito. Do jeito talvez mais especial do que o Grêmio levou e talvez o jeito mais relevante do que o Grêmio tratou a final da
Eu estou entre os que discordam do Bidner nessa daí. E eu explico por quê.
Claro, assim, tudo bem.
Eu entendo sobre a dificuldade, mas eu acho que assim, o Huachipato pode e deve perder também do Strongest na Bolívia. O próprio Estudiantes pode perder do Strongest na Bolívia.
Não
então,
sei.
O meu ponto é... Primeiro que eu acho que a taça é importante, sim. Agora o Grêmio precisa ganhar do Juventude e é um título e é importante e tem essa coisa com o Internacional do Grêmio continuar vencendo o título estadual. Então, mesmo que o Inter não esteja do outro lado, existe ali uma disputa e uma rivalidade com o Inter nessa questão. E outra, eu acho que quando você joga nas condições em que o Grêmio jogou hoje, a diferença de você levar os seus melhores jogadores ou seu time em reserva, ela é muito menor do que seria em condições normais, literalmente, de pressão e temperatura.
Altitude.
Então, assim, se fosse para jogar em casa e escalasse o time todo reserva, eu ia discutir. Falar, cara, peraí, pelo menos dá uma misturada. Agora, fazer a viagem que o Grêmio fez, jogar na altitude, onde a qualidade dos seus principais jogadores, de repente, nem vai ser notada, porque eles não vão conseguir correr, porque eles não vão conseguir fisicamente ter uma condição para entregar o melhor do ponto de vista técnico. O Abel Ferreira fez exatamente a mesma coisa o ano passado.
Altitude.
Porque era contra o Bolívar.
E não era o Corinthians, era o Água Santa na decisão também.
Era o Água Santa e era o Bolívar na Bolívia. Ele falou, cara, para jogar na Bolívia nessa altitude, eu vou levar os garotos e vamos ver o que dá. E perdeu. E acabou sendo, inclusive, o líder geral da fase de grupos.
Toda vez essa vinhetinha em cima do Jean aí.
A culpa é sua, porque você estoura
o seu tempo falando.
E o Jean fica comendo.
Eu nem consegui falar que eu acho que o partido tinha mais ali com altitude que o estadual.
Eu quero saber o que você pensa, vamos esperar sair do intervalo.
Acabou a linha de passe, mas a boa notícia é que a gente volta nessa quarta-feira, meu amigo. Tem o Palmeiras na tela da ESPN, do Star Plus. E aí a gente, na sequência, chega com linha de passe, porque tem outros jogos também. Tem Botafogo, quem mais tem? Muito jogo, pelo amor de Deus. Um jogo pra caramba nessa quarta-feira. Já falei, Dimas, Palmeiras e São Lourenço.
Calma, Dimas.
Tem o Palmeiras, tem o Verdão, tem o time do Abel, Dimas.
Atual bicampeão brasileiro.
Mas a gente volta às 11h30.
O Pedro ia falar os titulares da final do estadual.
Até amanhã.
Saúde e paz a todos e a todos.